Olá, estamos de volta no 10 Deploys, um podcast que fala sobre influências, tendências, por que as coisas são, por que as coisas não são, sobre passado, presente e futuro de DevOps, Agile, Lean e tudo mais relacionado a performance, desempenho, etc. Estamos no episódio 20, obrigado a todos que nos acompanham até o momento, uma grande honra. Então, temos um episódio meio feito às pressas, porque o link do YouTube quebrou por alguma razão e a gente não conseguiu iniciar a aula no horário certo. Mas estamos aqui. E dessa vez, de volta, como sempre, Eric Costa, nosso co-apresentador e virou editor-chefe dessa bagaça.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem.
Oh, incidentes acontecem, né? O importante é a gente diminuir o tempo de recuperação e cá estamos.
É verdade. Deve ser vários monolitinhos lá que deram problema.
Vida que segue.
E antes de chegar e falar quem são os nossos convidados, só dar dois recados antes que eu esqueça. O primeiro deles de que o José Geraldo nos avisou e reclamou que a gente não avisou, na verdade, que a gente ia gravar na semana passada, mas a gente não conseguiu gravar. E aí, o que ele ganhou? Um curso de DevOpsSec, DevSecOps da For Linux, que deve ser lançado em junho. Então, José, obrigado por ter mandado o e-mail e você depois entra em contato com a gente para a gente passar seus dados lá para o pessoal da For Linux. A outra coisa é que tá acontecendo as inscrições, os ingressos estão havendo, os DevOps Days, São Paulo, e eu esqueci de pegar o cupom de desconto para vocês, mas eu prometo que no próximo episódio vai ter um cupom de desconto do 10 Deploys, e aí vocês vão ter um descontinho, que eu não sei de quanto é, que depende do resto da organização me dizer, mas vocês vão ter um descontinho para participar de um evento bacana, feito de comunidade para comunidade, e que vai ser realizado em São Paulo, pertinho do metrô, bem próximo de vocês. Chega de recados, vamos ao que interessa. Logs, erros, logs, tratamentos de erros corretamente, como escrever logs, etc. Para falar sobre isso, a gente trouxe duas pessoas, na verdade, a coisa um pouco mais bagunçada. O Erickson pode dizer melhor do que eu como é que foi esse negócio, mas a gente trouxe a Laís Varejão e o Augusto Pascucci. Boa noite, gente.
Boa noite. Queres que eu apresente?
Boa noite.
Aí, agora... agora foi. Pode ser você, Laís, dizendo quem é você, de onde você veio, qual a sua história.
Massa, então, eu sou desenvolvedora, sou desenvolvedora Fullstack, gerente de projetos, eu sou de Recife, eu trabalho na Vinta Software aqui em Recife, minha história, pronto, como surgiu, né, esse encontro? Eu palestrei no último final de semana na Python Sul. É uma palestra que tinha o título Superando Crises, um guia para desenvolvedores, que era bem focada em o que você deve fazer no caso de um incidente crítico. E aí eu acho que alguém tweetou isso e marcou o Pascucci, e aí terminou em contato com vocês. E aí foi mais ou menos isso, assim.
O senhor está mudo, senhor Rick. O senhor continua mudo, senhor Rick.
Eu me saboto aqui o tempo todo. O Sérgio Rafael Siqueira, Sérgio, que viu a palestra do Pascucci e linkou contigo, Lô. Bom, agora que a gente falou do Pascucci, e aí? Quem é você? O que você faz? Onde você habita?
Entendi. Bom, sou esse japonês, sobrenome italiano, não sou adotado. Trabalho, cara, eu tava fazendo as contas aí hoje, 13 anos com desenvolvimento de software, que acho que é mais do que eu gostaria e menos do que eu deveria. Trabalho com PHP, eu me interesso bastante, acho que pela cultura Eu me interessei muito pela cultura open source. Comecei aí, que nem com o que o Wiki faz hoje, com administração de rede e tal. E aí evoluí para programação, que, cara, com todo respeito, é um trabalho muito mais nobre. Eu sofro muito menos, pelo menos eu acho, eu consigo me enganar o suficiente para isso.
Eu concordo com você, viu?
E, cara, eu desenvolvo, acho que principalmente PHP, né? Eu ajudei, eu participei bem do comecinho do grupo de usuários de São Paulo, de PHP, tenho bastante contato com bastante gente de PHP. Mas eu sou, cara, apaixonado por tecnologia web em geral, assim, essa mecânica de melhorar a comunicação no mundo, essas formas de governança, metodologia ágil, acompanho bastante de perto há muito tempo. O que não significa que eu sei o suficiente, significa que eu tive tempo suficiente para errar, né, cara? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é uma boa introdução.
Excelente.
Assim como o Pascute, que vive em comunidades de usuários, a Laís também participa de...
Isso.
Certo?
Isso, eu participo. Eu faço parte da comunidade Python, faço parte do PugPE, que é o grupo de usuários de Python aqui de Pernambuco, do PyLadies Recife, do Jungle Girls Recife. Ano passado a gente organizou um evento muito legal aqui e a gente está sempre promovendo também, tem um grupo de garotas aqui de Recife que a gente está sempre unidas e sempre promovendo eventos que a gente tenta empoderar mulheres em TI. Então, a gente realiza pesquisas e promove discussões que a gente quer analisar como o mercado está e como é que a gente pode melhorar ele também. E aí, também estou sempre em eventos de Python, Python Brasil, Python Sul, Python Nordeste. Comunidade de Python é bem unida, bem forte e é também maravilhosa.
Animal. Laís, eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Como é que você sente que é, acho que a participação das mulheres em tecnologia? Porque eu sinto que a participação de vocês cresceu bastante com o surgimento desses grupos femininos de usuário. Esses grupos, eles mudaram bastante, assim, acho que o cenário de tecnologia nos últimos 5 anos, mas é a impressão que vocês têm também, esses grupos?
Eu acho que é um processo que está melhorando, mas que é um processo lento ainda, assim. Eu entrei na faculdade faz 10 anos. Há 10 anos atrás eu estava entrando na faculdade e era bem diferente, assim, o cenário e até as questões que eram discutidas na época, né? E hoje, vendo o que está sendo discutido, eu acho que já houve, sim, um progresso, mas, assim, em relação à adesão, eu acho que ainda não está num lugar legal, sabe? Eu acho que ainda tem muito que a gente pode melhorar. Em relação à participação mesmo. Até em evento, assim, quando você vai para um evento, né, você consegue contar nos dedos quantas mulheres tem.
Já foi pior. Eu lembro de Physics. Nos primórdios do FIS existiam dois grupos muito importantes de mulheres. Um chamava PSL Mulheres, ou Woman, eu posso estar comentando um deslize, e Ignorias, que eram grupos bem ativos de mulheres engajadas em incentivar mulheres de TI.
Ignorias, é verdade.
Ignorias, né?
Bem lembrado. Mas eu concordo, acho que em grau, número e gênero, que acho que se as mulheres são 50% do mundo, cara, onde está esse 50% de participação, né?
A gente tem que trazer. A responsabilidade é nossa também.
Sem dúvida. Então, cara, é um prazer ter você participando aí, cara.
Obrigada.
Apresentando elas, ainda que em minoria aqui entre nós. Mas...
Nada. Obrigada. Valeu pelo convite.
Então, vamos ao que interessa. Tem um detalhe que logs é um negócio... já para quem trabalha com operação de TI é corriqueiro, porque você sempre vai recorrer a ele para saber o que, que acontece, o que está dando errado, por quê, etc. E há muitos anos atrás, porque também já estou meio velho, os desenvolvedores nem encostavam a mão nesse tipo de coisa, mas acho que o mundo hoje está diferente. E esse foi um dos motivos de o Pascute começar a fazer uma apresentação a respeito, certo?
Acho que sim, cara.
Muito bem.
São várias, acho que, as motivações, né?
Só lembrando que tem gente que já reclamou para mim que ela não entende nada de TI e escuta o nosso podcast. Então é bom começar do modo mais, né, friendly. Tipo, para que serve logs?
Tá. Eu acho que, fazendo um breve histórico, acho que da própria história de programação, os programas, eles são uma função matemática, né? Eles vieram numa função matemática. Então, eles deveriam dar problema? Não, eles deveriam ser perfeitos. Só que a prática é um pouco diferente da teoria. E aí surge que, quando você encontra um problema, você vai no meio dos programas e começa a escrever algumas instruções que fazem o seu programa... eu queria usar o termo printar, mas ao mesmo tempo apresentar uma frase na tela que representa o estado atual do seu programa. Então, pode ser, se você está desenvolvendo um e-commerce, pode ser, acho que, a quantidade de soma dos produtos no carrinho ou na sacola, né, porque sacola converte mais. Então, para você debugar, né, que é para ver o estado do seu programa durante a execução de um problema, você tenta reproduzir esse problema e tenta colocar essas instruções no meio para ver o estado da execução dele. Isso com os compiladores, com as linguagens interpretadas, evoluiu para os breakpoints, né, para um debug de instrução propriamente dito, onde você consegue ter o stack e tal. Mas a prática ainda permaneceu, né? Então, hoje, ao invés de printar algo na tela, porque você tem um sistema em produção atendendo milhões de usuários, a prática evoluiu para uma coisa muito mais sofisticada, que é, em vez de imprimir na tela, a gente salva num arquivo ou em outra camada de persistência para consultar isso depois. É a forma que a gente tem de interagir. Principalmente porque você não está em posse da sua máquina mais, né? Você quer um sistema estável. E para ter um sistema estável, você não quer 2.000 desenvolvedores acessando uma máquina e fazendo o que eles querem com ela. Você quer que ela permaneça o mais estável possível. Então, a ferramenta que a gente tem de manipular um estado, não de manipular, né, mas de ser informado de um estado de uma execução, ainda hoje continua sendo os logs. A gente tem formas mais eficazes, mas ainda hoje é uma prática muito comum e acho que extremamente plausível. Acho que é isso.
Não sei se... Complemento ao nossa grande explicação do Pascute.
Acho que é isso mesmo, assim. E, no caso também, se você tem algum problema no seu sistema, ou se um incidente acontece, os logs, eles vão ser indispensáveis para que você consiga, de fato, ler o que é que estava acontecendo naquele momento, naquela situação, e você conseguir ter um tracking do seu sistema, no caso de uma recuperação, se for necessário. Assim, pessoalmente, eu e minha equipe, nós já usamos logs em casos de recuperação, sim. Então, acho que é bem isso.
Eu acho que é bem normal, né? Tem uma analogia que a gente faz bastante, que é os logs, eles são como se fosse uma máquina do tempo, né? Você não consegue voltar no tempo e ver o que estava acontecendo durante um problema.
Isso.
Mas se você tem essas instruções lá dizendo para você exatamente os estados relevantes, você consegue ir para eles e consegue reproduzir de forma mais precisa o que estava acontecendo, né? Uma máquina do tempo...
Como as migalhinhas do pão lá da João e Maria.
Oh, que outra analogia bela, senhor Erickson.
Estava esperando esse momento.
Roubando o assunto e falando de buzzword, isso tem uma disciplina velha do mundo da engenharia e nova na TI, que é você pegar esses logs junto com outras medições que você deve, a organização tem e correlacionar elas para poder identificar um eventual problema, incidente, etc., praticamente em tempo de execução. Então, os logs hoje, eles não só mais têm a ver com uma máquina do tempo, mas também, ou para questões de auditoria, segurança, etc., mas elas servem também como parte do monitoramento em tempo real do que está acontecendo no momento. Pouca gente está fazendo isso hoje, mesmo lá fora é um negócio super buzzword, mas realmente importante. Mas eu tenho uma dificuldade para logs de que, às vezes, eu não entendo os logs. Quando tem pessoal, a galera escreve logs, ou escreve código e coloca logs, assim, todas as informações, em vez de estar como info, como warning, está tudo como modo debug, ou tem XML todo escrito lá, sem parsear, sem uma mensagem, todas as exceções de erro lá do ARM. Como é que faz, gente?
Cara, é complicado. Eu acho assim, eu sou muito, eu gosto da formalidade em tecnologia, em organização social. E a gente tem no IETF várias iniciativas que formalizam algumas práticas, né? E uma delas é essa de log. Então, assim, como é uma prática muito simples de você... você está basicamente usando a instrução mais simples que você... A primeira instrução que você aprende quando você começa a programar uma instrução que imprime algo para o usuário. E os logs nascem dessa instrução. Então, é muito simples você imprimir qualquer coisa. E tem uma prática no IETF, né, que é a prática que descreve o syslog, que define algumas normas de como você escreve essas mensagens, né, justamente porque você quer algumas informações bem estruturadas. Então, essas várias informações, elas constituem uma mensagem de log propriamente dita. Então, a primeira instrução é, cara, o timestamp. Aí todo mundo pensa, o que é o timestamp? É a data e a hora de quando aconteceu. Aí você fala, beleza, isso é tranquilo, cara, não tem o que errar nisso aí. Beleza, qual que é o time zone dessa ocorrência, né? A primeira coisa, tipo, se você não tem o time zone, você não tem absolutamente nada, cara.
E eu te falo que essa é uma confusão danada, viu? Porque eu trabalhei para uma empresa americana, e aí o cliente ficava em outro fuso horário, e a empresa ficava em outro fuso horário. A gente decidiu fazer tudo em GMT.
Que é uma decisão extremamente sábia, né, cara?
É, eu também sigo esse padrão também.
É
Time
uma
zones
decisão
são difíceis.
extremamente sábia. Então, a primeira coisa, cara, e eu acho que essa RFC, né, o Request for Comments, ele começa, cara, do syslog, ele começa de um jeito brilhante. A introdução dele é assim, cara, desde o princípio da humanidade, nós trocamos mensagens. Assim, tipo, cara, ela é brilhante, assim, tipo, ela fala, cara, vamos estruturar esse negócio que dá ruim. E a primeira coisa que ela descreve é, tipo, qual o formato que você usa para, cara, apresentar, colocar a data no log, que é justamente põe o time zone, cara. E aí depois você tem outras coisas, né? Você tem a severidade, que é o quão importante é um erro. Porque às vezes, por exemplo, como o Ick falou, você pode usar isso para medir alguma coisa. Por exemplo, uma utilidade dos logs é eu quero medir a performance da minha conversão de checkout. Então, eu crio uma mensagem de log quando o cara adiciona algo no carrinho, e eu crio outra mensagem de log para quando o cara faz o checkout e tenta o pagamento, e chega no final do pagamento. Então, tendo essas mensagens, eu consigo agregar elas usando o sistema propriamente dito, né? Tipo, se a gente persiste no Time Series DB, agrega isso usando outras ferramentas. E a gente consegue medir essa conversão. A gente teve, sei lá, 100 adições de produtos no carrinho. A gente teve a compra de 10 produtos. Então, esses logs, eles contribuem nisso. E aí, nesse caso, a severidade entra, porque você quer, tem uma severidade aí que eles chamam de severidade informacional. Ou seja, o Wiki que trabalha com infraestrutura, ele não precisa se preocupar com esse tipo de mensagem. Para ele, tipo, essa mensagem não tem importância, a não ser que ele queira garantir o leite das crianças no dia seguinte, né? Você fala, pô, se a gente não tá vendendo, a gente tá ferrado. Mas no dia a dia dele, ele tá muito mais preocupado com severidades de aviso e alertas críticos, do tipo, olha, eu não consigo conectar no banco. Isso é um alerta crítico. Então, a gente deve sim produzir várias mensagens de log, mas a gente tem que categorizar elas de formas diferentes. O que é informacional, o que é um aviso, o que é crítico, entendeu? O que a gente deveria estar vendo nesse momento, agora, como emergência? O que a gente pode ver essa semana ou esse mês? Então, acho que isso trans... Todos esses detalhezinhos, eles são detalhes, mas eles transformam essa utilidade aí, né?
E Laís, Essas informações que o Pascuti falou te salvaram aí no incidente que até virou uma apresentação, foi isso?
É, mais ou menos, assim, eu sou gerente de projetos e hoje, assim, a gente trabalha com desenvolvimento web, então nós somos uma equipe hoje de 5 pessoas, isso, 5 pessoas, na época havia menos pessoas no grupo, no time, mas a gente teve um incidente que aconteceu perda de dados. E aí a gente precisou recuperar esses dados. E uma das dificuldades que a gente teve no processo era saber o que é que havia acontecido no sistema entre o momento em que a gente tinha o backup válido e o incidente aconteceu. Então, existia um gap, né? Porque a gente não tinha, pelo menos nesse sistema, backups por hora, por exemplo. Eles aconteciam em outra periodicidade. E aí, nessa situação, a gente tinha, eu acho que, um gap de 5 horas, se eu não me engano, em que nós não tínhamos o backup. E seriam dados que a gente precisaria restaurar. E a gente também precisaria saber se outras ações haviam ocorrido no sistema durante esse gap. E aí, o log foi essencial nesse momento, para a gente conseguir, de fato, identificar que usuários estavam fazendo que ações durante esse período. E aí, eu acho que volta um pouco para isso, esse detalhe, esse rigor do que está sendo logado e que mensagem, que informação tem nessa sua mensagem, né?
Esse ponto que você falou sobre falta de log ou falta de cuidado com a mensagem me fez lembrar de alguma coisa que alguém disse sobre heurística da disponibilidade, certo? Então, que é uma tendência que parece que nós sempre pensamos como desenvolvedores que tudo vai dar certo. Pascuti, o que é isso, cara? Explica aí pra gente.
Pô, errei o botão, mutei a câmera. Desliguei, né? Cara, a gente tem vários vieses cognitivos, né? E o viés cognitivo, ele é como uma pessoa percebe a realidade. Você tem a realidade e aqui a gente tem 4 percepções diferentes da realidade, né? Cada um de nós percebe a realidade diferente. Isso é o viés, né? E um dos viés cognitivos é a heurística de disponibilidade, que é... A gente sempre espera algo, a gente sempre cria uma expectativa em cima das coisas. E se a nossa expectativa é atendida de alguma forma, a gente costuma ignorar tudo aquilo que acontece entre a criação da nossa expectativa e ela sendo atendida. E acho que isso acontece muito com os desenvolvedores. Eu acho que isso foi que me fez, na verdade, falar sobre os logs e erros, né? Porque a gente, como desenvolvedor, é muito comum. A gente faz algo para dar certo, né, cara? Você não começa uma startup falando assim, falar, cara, eu vou fazer uma startup para falir ela, tá ligado? Ou você faz um sistema para ele dar errado. Então, assim, um exercício que eu falei na palestra para todo mundo fazer, assim, cara, pega um caderninho, põe do seu lado e fala assim, eu vou fazer isso hoje. Conta quantas vezes dá errado. Quem está familiar com a prática de TDD sabe que o lance de dar errado é muito mais frequente que o dar certo. E a heurística de disponibilidade, ela diz justamente isso. A gente esquece tudo que dá errado e só comemora quando dá certo. E é exatamente essa heurística de disponibilidade que impede as pessoas de usarem os logs como uma ferramenta essencial, né? Se você pegar todos os problemas que você teve enquanto você desenvolvia alguma coisa, enquanto você tentava fazer alguma coisa, e você cria um log para eles, porque outra pessoa provavelmente vai ter esse problema, você já está exercitando uma prática de logs muito boa, entendeu? É muito difícil você sair desses problemas. Então é não ignorar esses aprendizados que você já teve e deixar eles gravados lá de alguma forma. Isso foi um viés cognitivo que eu notei, assim, recentemente, que impedia bastante a galera de usar, de conseguir construir log, porque eu sempre Eu sou muito preguiçoso, então eu tenho uma receita muito bem definida de como consumir, de como criar logos. E eu sempre entrei em discussões muito apaixonadas sobre isso, e eu, cara, quando eu notei isso, eu expliquei, a galera entendeu, foi um game changer, assim, pra mim. Falei, cara, quando alguma coisa dá errado, você vai lá e cria um log, cara. Você garante que outra pessoa vai conseguir consumir esse aprendizado que você teve de erro. Acho que do mesmo jeito, por exemplo, a Laís, ela teve um problema de disponibilidade de informação. Com certeza ela não conseguiu ter 100%, uma recuperação de 100%, ou faltou coisas ela ver. E eu tenho certeza que a equipe foi lá depois e inseriu essas informações de alguma forma depois. Uhum. Ou seja, você fala, cara, a gente precisa ter isso. Né?
Exato.
Acho que isso é a heurística de disponibilidade, né? Esse viés de que, cara, a gente espera que tudo dê certo e quando dá errado a gente nunca está preparado para responder esses erros. E ao mesmo tempo a gente já respondeu a eles enquanto desenvolvia de alguma forma, né? Que desenvolvedor nunca perdeu, tá? Eu tô do banco enquanto desenvolvia, por exemplo. Então, acho que...
E eu acho que não só, assim, essa heurística não só de achar que vai dar errado em relação ao código, assim, e eu acho que até por ter essa crença, eu acho que muita gente também não se prepara em relação ao processo, em relação à recuperação de dados, sabe? Tipo, espera acontecer aquele problema para ver, eita, e agora? O que é que eu preciso fazer? Como é que eu vou restaurar essa base? Ou então, sabe? E isso acontece muito. Algumas vezes, assim, que eu estava em eventos, ou então que eu mencionei, eu sempre pergunto para as pessoas, ah, como é o processo na tua empresa? Como é que vocês seguem? E, incrivelmente, pouquíssimas pessoas têm qualquer processo, assim, sabe? Pelo menos na minha experiência, não é algo que eu vejo muito acontecendo. Você vê empresas grandes, muitas têm, tipo Google, sei que tem. GitLab tinha um processo super legal, eles passaram por uma situação de perda de dados e o processo deles é referência. Mas, assim, eu acho que é algo que ainda precisa ser mais debatido e enfatizado mesmo.
Sem dúvida. Eu acho que a primeira diferença para conseguir consumir isso e para conseguir utilizar isso de forma construtiva é aceitar que a gente tem um problema, né? Que eu acho que no caso do GitLab foi um caso muito infeliz, mas foi um caso muito bonito, cara. Muito cedo eles apareceram e falaram, cara, não, a gente não vai voltar rápido, entendeu? Não,
isso.
Não, a gente não deu bom, assim, cara. A gente, tipo, teve um problema sério e desculpa, a gente tá trabalhando nisso. Eu acho que é identificar esse problema, né? Acho que é o começo do processo.
É, GitLab foi um caso muito excepcional, mas as empresas tradicionais, essa parte de log e recuperação, ela é mais corriqueira. Corriqueira, assim, faz mais parte do cotidiano, porque eles já sofreram muito com isso. E as empresas mais novas, com a dinâmica. É criminoso dizer que é agile, mas que elas seguem o modelo de Lean Startup, coisas assim, elas se preocupam bem menos com isso. Principalmente quando está usando coisas na nuvem e a nuvem promete que faz tudo isso, faz todas essas coisas para você, que na verdade não é bem assim.
É aquele slogan, né? Quebre as coisas de forma rápida.
Então, eu sempre falei para um chefe meu que assim. Ele falava assim, cara, o nosso site não pode cair. Eu falei, então, vai cair. Putz, mas eu tô te pagando pra quê? Falei, pra recuperar o mais rápido possível.
É, exatamente. É gerenciar essa expectativa de preparar, né, que vão ter situações problemáticas, mas que você sabe como reagir a elas.
Sim, sem dúvida. É um erro muito grande, eu acho, que ignorar que os problemas acontecem, né, cara? É o lance da
Exatamente.
heurística de disponibilidade, do tipo, cara, vai sempre tudo dar certo, assim, cara.
Sim. Como você está falando, você deu o exemplo, a gente começou com os erros, com os logs, e a Laís mostrou um exemplo perfeito de como essa heurística impede que a gente pense nos processos mesmo. E como isso é pouco debatido, porque, de fato, a gente fala tanto sobre como trabalhar, sobre como criar código. Com melhor manutenibilidade, né, com design mais limpo, mas os erros Parece aquele tabu que ninguém discute, né? É uma confiança, não sei se é uma arrogância, mas talvez seja simplesmente alguma coisa que passe tão fora do nosso radar, porque é tão mais agradável ver as coisas funcionando do que tratar incidentes e do estresse que vem disso, né? Porque são situações estressantes, um incidente aparecem pessoas que você nunca viu na sua vida perguntando o que aconteceu. Temos amigos em comum que num grande e-commerce brasileiro, que sempre vinha a figura do diretor lá, de um dos fundadores, aparecendo do lado e perguntando quem é que fez deploy, porque as vendas caíram. Então, é uma confiança que a gente tem, que é uma confiança bem cega.
Não, eu acho assim, é bastante sensível, acho que, citar esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente precisa conseguir dividir cada problema correlacionado nessa situação, porque, primeiro, eu acho que não é uma questão de arrogância, é uma questão de vergonha. Cara, eu fiz algo que falhou, entendeu? Você não vira pra sua mãe ou pra sua família na mesa de Páscoa ou de Natal e fala, não, cara, olha, essa semana meu trampo, ó, foi uma merda, cara. Tipo, eu fiz, cara, a gente perdeu 100 mil reais, tá ligado, de venda, essa semana foi excepcional, cara. Mas, e quando, na verdade, cara, pro desenvolvedor, assim, por pior que tenha sido o resultado pra empresa, e por mais que ele gostaria de ter impedido isso, preventivamente, ele aprendeu, cara. Entendeu? A gente é muito hipócrita nesse sentido. A questão de experiência em tecnologia, ela tá muito atrelada a passar por essas situações, entendeu? Essas situações onde você realmente, cara, sofre um problema e essa situação te deixa impotente. Então, assim, tem o interesse, acho que, do CEO, né, de defender a companhia, e acho que a preocupação dele é válida, e parte, acho que muito hoje, eu tenho essa visão de muito do nosso papel de pegar essa pessoa e falar, cara, isso vai acontecer. A gente tem que tomar cuidado de não inibir essa pessoa de tentar, entendeu? De continuar aprendendo e de exercitar isso, entendeu? Porque a empresa ganha com isso, entendeu? A tecnologia em geral ganha com isso, porque uma coisa que as pessoas também se negam muito a ver é que o profissional de tecnologia que sai da empresa não deixa de agregar para a tecnologia em geral, entendeu? A gente tem uma comunidade, um ecossistema, a tecnologia é um ecossistema complexo. Então não é porque aquela pessoa saiu da empresa que ela deixa de agregar valor, entendeu? Aquela organização. Então acho que depende muito da gente de levantar, acho que essa bandeira de defender. Você fala, cara, problemas acontecem. É irresponsável achar que eles não vão acontecer. A gente só tem que dar apoio e amparo para essas pessoas de quando eles acontecem, de garantir que elas vão ter o espaço para aprender com esses problemas, entendeu? De que a gente vai evoluir e não ter esses problemas de novo, né? Acho que é bem interessante isso.
Sem dúvida. Eu acho que o que a gente tem que fazer, na verdade, é desmistificar a falha, né? É tirar esse peso e essa culpa da falha, que é o que acontece muito. Porque a falha é natural. E assim, eu acho que a gente tem que partir da premissa que se um erro acontece, se um bug acontece, mesmo sendo um bug crítico, o desenvolvedor que estava ali fazendo aquele trabalho, ele estava fazendo o melhor que ele podia dentro do contexto dele. E aí, se aquela falha aconteceu, o que a gente tem que melhorar, na verdade, eu acho, é o entorno, a infraestrutura em torno desse desenvolvedor, para evitar que essas situações aconteçam de novo. Então, não deveria ser simples você conseguir fazer algo crítico, por exemplo, num sistema. Se você tem uma ação destrutiva, não deve ser simples você conseguir executar essa ação, porque você não pode depender assim de uma confusão ou uma falha humana. Você tem que esperar e ter uma forma de proteger o desenvolvedor disso. E até dentro desse tópico assim do blameless, né, de você tirar a culpa, tem uma pesquisa muito interessante que o Google fez, que eles estavam tentando descobrir o que é que tornavam, o que é que faziam bons desenvolvedores, assim, o que tornava uma equipe eficiente, o que fazia uma equipe ter uma boa performance. E aí foi um projeto bem longo, assim, eles passaram 2 anos pesquisando entrevistando pessoas dentro da empresa, se chamava Project Aristotle. E aí o que eles descobriram era que o fator número um mais importante era ter a segurança psicológica, era você sentir que você tinha essa permissão para falhar, que você não seria julgado por isso. E eles descobriram até que isso era mais importante do que você ter aquele desenvolvedor que é a estrela do time, sabe? Que é um desenvolvedor que se destaca. Assim, a interação do time era mais importante do que ter essas pessoas com habilidades excepcionais.
Excelente, é isso aí. Vou ter um papel difícil de juntar esse tema com outro que está aí no meio das apresentações de vocês. Vamos lá. Tem o Sidney Decker, é um estudioso da área de computação, mas especialmente da aviação, sobre acidentes e sobre problemas, etc. Ele sempre fala que... ele conta sempre um caso numa apresentação de que na década de 50 ou 60 tinha um avião da Cessna que ele tinha uma recorrência de acidentes muito frequentes. E aí eles foram ver, era porque uma das manoplas, não sei o nome exato, eles esbarravam nela e ia fazer que os flaps mudavam para a direção errada, algo assim. E aí o que a Cessna fez foi mudar de posição essa manopla para que esse acidente não acontecesse mais. Mas só foi possível identificar esse tipo de coisa porque os pilotos não foram devidamente culpados pelo incidente, mas aí identificou que o problema não era o avião, não era os pilotos. E nos acidentes mais recentes, tipo, se eu não estou enganado, é o da França, aquele do Air France que saiu daqui para o Rio de Janeiro, ou para Paris, se eu não estou enganado, ele tinha um dos relatos que diz é que tinha várias luzes de alerta que algumas delas foram ignoradas. Então, na apresentação do Pascucci, tem um tema relacionado a isso, que se eu não estou enganado, é o tal do Cryowolf, certo?
Eu acho que... Ah, tá.
Ixi,
cara, tá.
Puxa aí.
Tá bom. Vou fazer força. Cara, é animal você citar o Sidney Decker. Eu não sei se foi de propósito ou uma coincidência, extremamente feliz. Mas eu acho isso lindo, assim, cara. O Decker, ele foi professor de... Ele é um expoente, né, nessa parada de system safeties. E ele era professor de um tema chamado human factor, cara. Então, tipo, o cara preocupado com alerta, com problemas e como a gente lida com isso, ele dava, tipo, uma aula sobre human factors. E eu linko muito essa parada com a palestra que eu acho que, cara, se eu não me engano, foi até o Erickson que me apresentou, de um cara chamado, acho que é Lindsay Holmes, ou Lindsay... eu tenho o link Lindsay lá, gente.
Homewood, eu acho.
Lindsay Homewood, isso. É um cara que ele dá uma palestra sobre Psychology of Alert Design. E ele usa justamente esse exemplo que você deu, que é... Cara, a gente tem tantos fatores no desenho, tipo, da aviação, quando a gente faz uma engenharia, de alertar uma pessoa para aquilo, que a gente esquece o fator humano de que aquilo é overwhelming e a pessoa não consegue decidir o que é mais importante, né? E aí eu fiz a analogia com Cryowolf, né? Que é a história lá do menino que gritava lobo, 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 e a galera da aldeia ia lá tentar defender ele, era mentira, até que uma vez era verdade e o moleque morreu porque ninguém acreditou nele. E eu faço essa analogia porque quando você tem logs, e aí você passa por alguns incidentes, é muito natural você ver o benefício dos logs em criar sistemas de alerta. Então, cara, toda vez, por exemplo, a primeira coisa que você pensa é, cara, toda vez que eu criar um log com uma severidade crítica, eu vou mandar um e-mail para todo mundo. Eu vou comprar um serviço que liga para a galera um call, entendeu? Um schedule, um call. E qual que é o problema disso? Cara, eu não sei, eu tenho certeza que o Wiki já ficou um call. Eu não sei se o Erickson ou a Laís já ficaram on-call, sim, mas...
fico sempre.
É um
Muitas
negócio...
vezes.
Cara, é um negócio extremamente cretino, porque, cara, toda vez que o telefone toca, você se arrepia, cara. Você gela, você passa por uns 13 segundos de pânico, e aí você atende e não é nada. E a palestra dele é justamente sobre isso. Ele fala, cara, como é que a gente desenvolve um sistema de alerta em cima disso, né? E é uma sacada extremamente simples e complexa ao mesmo tempo, porque ela é simples por quê? A sacada toda se baseia em que você alerta sobre a frequência. Essa é a sacada dele. Então, olha, a gente pode emitir um log de alerta crítico uma vez, mas o quantos por cento dos usuários estão sendo realmente afetados por esse problema? Entendeu? Cara, se a gente atende 1 milhão de usuários concorrentes, ou não vamos 1 milhão, mas se a gente atende 205, se a gente faz 250 vendas, certo? Por minuto. E a gente tem um problema de conexão com gateway ou com uma adquirente, que é extremamente comum. E a gente emite um alerta crítico, porque isso é crítico, a gente não está conseguindo concluir uma venda. Cara, você recebeu uma ligação por causa disso toda vez, não tem muito o que você precisa fazer, porque o servidor está indisponível, você não consegue voltar. Então, o que, que ele fala? Ele fala, cara, você agrega, né, essas informações, e aí você contrapõe elas contra o número de usuários passando por aquele fluxo. Então, quantos por cento dos usuários estão realmente sofrendo aquele problema? E se você fizer tudo direitinho, cara, qualquer variação acima de 0,001% deveria alertar você, entendeu? Então, se você escala, os alertas não escalam junto com você, entendeu? Eles conseguem acompanhar. E acho que a gente, nesse design mínimo de startup, passa muito por isso. Então, como é que a gente evita criar um sistema de alerta que é extremamente sensato, né? A gente que trabalha com automatização de processos, como é que a gente evita alguém de receber esse alerta e virar e falar, ah, cara, não é nada, quando na verdade, cara, a vez que você acha que não é nada, é um negócio sério, entendeu?
O Google tem um negócio... Ah, Laís, desculpa, quer falar?
Não, então, eu ia dizer que na verdade é isso, tipo, se você recebe um alerta, você vai ter que, tipo, auditar e descobrir o impacto daquilo. E aí o impacto de realmente esse percentual de usuários vai definir realmente quão severa é essa situação, né? Você precisa ter essa avaliação antes até de decidir como é que vai proceder.
O Google tem um processo bacana que eles chamam de SLO, SLI, SLA e Error Budget. O melhor dessas siglas todas é o Error Budget, que é bem isso que o Pascut falou. Então, você pega no universo do seu usuário, do consumidor, e aí você vê lá qual é a percentual de erros que impacta o suficiente para gerar prejuízo para a empresa. E aí, isso, você tira a métrica, e aí você usa essa métrica para fazer a questão de disponibilidade, de alerta, etc. Error Budget. Vale muito a pena, quem não conhece, dar uma olhadinha nisso.
Sim, e cara, assim, a maioria das ferramentas de monitoramento que a gente tem hoje, né, como serviço, elas já fazem isso para você. E essa é uma parada, cara, que, assim, é aquela consultoria de 3 minutos que vale muito. É do tipo, cara, pega um desses serviços de alerta de monitoramento de aplicação, né, o application monitoring, e, cara, paga. Sem dó. Por quê? Porque, meu, vale muito a pena. É um negócio extremamente complicado de você desenvolver de forma a escalar junto com a sua infraestrutura. Demanda tempo para você manter, porque não é uma parada que você dá play e continua funcionando, não. Você precisa continuamente estar vendo. E essas ferramentas como serviço já fazem isso para você de forma bastante competente, entendeu?
Elas não são baratas, diga-se de passagem. Então, você, startupeiro, que está achando que vai gastar pouco com esse tipo de coisa, não vai gastar. Assim, pelas minhas contas, vendo meu trabalho e outros textos, Você vai gastar em torno de 10 a 20% só desse tipo de coisa. Então, supondo tipo, coisas tipo Sentry, New Relic,
RK, etc. É o preço de um devzinho sênior. É isso aí.
Por mês. É um pouco mais se o som tem estrutura com mais cara.
Acho que
o Sentry especificamente não, mas você junta toda a conta?
Sim, sem dúvida.
Mas é aquele ponto que o Pascoal estava falando, né? Faz parte da nossa responsabilidade essa educação com as pessoas que não conhecem essa realidade, que não entendem muito bem o que é um log, um monitoramento de uma aplicação, e passar isso para eles, porque isso é um custo operacional. Então, você, para operar na internet, você precisa de infraestrutura, mas você precisa de monitoramento. E essas métricas, esses alertas, essas frequências também mudam com o tempo. Então, quando você começa o ano, não é a mesma coisa, essa frequência vai ser diferente numa Black Friday para quem trabalha com e-commerce, ou para quem trabalha com, não sei, aplicativos de mobilidade ou aplicativos de aluguel de apartamento, esse tipo de serviço. Você tem questão de sazonalidade, então, em determinadas épocas do ano, você tem uma frequência maior, você pode ter um evento, você pode ter uma chuva.
Declaração de imposto de renda.
Isso. Então, para quem está lá na Receita Federal, né, no SERPRO, essa época é boa para eles, né? Então, é preciso de muita proximidade entre nós e o pessoal de negócio, a gente precisa entender também quais são essas métricas de negócio para tomar uma decisão dessa de quando que eu vou alertar que o meu gateway de pagamento não está me respondendo. Porque também existem ações que precisamos fazer para compensar isso para o usuário final. O usuário final ele não tem culpa que o gateway de pagamento não está funcionando. E a gente precisa encarregar de alguma forma que a transação termine e ele consiga terminar o que ele está fazendo. Então, um exemplo disso é a Amazon, né? A Amazon, se por algum motivo o seu cartão de crédito expira, você consegue terminar a transação, só que aí depois ele te lembra, tá vendo aquilo que você comprou? Agora eu preciso que você me pague, porque o seu cartão deu problema, certo? Mas ele permite com que eu compre. Só que esse é um tipo de decisão que você tem que fazer com o negócio, porque além dos custos de todo esse stack de monitoramento, você também tem um custo para lidar com esse tratamento, com essa atenção para o cliente.
Sim, e eu acho que é importante também ressaltar que a gente não precisa nem ir para exemplos tão extremos sazonais como Black Friday, acho que é declaração de imposto de renda. Dentro do próprio dia, o comportamento dos usuários muda, entendeu? Então, o seu serviço, ele tem frequências de uso diferentes no decorrer do dia. Então, a mesma estratégia de alerta sobre frequência tem que variar, cara, entendeu? De hora em hora ou de frame em frame, de 15 em 15 minutos. Então, não é um negócio nada simples de fazer, não, entendeu? E quando esse não é o seu core business, você paga para outra pessoa fazer isso bem, entendeu? Porque a probabilidade de você não conseguir fazer isso bem é grande.
Mas paga uma ferramenta de verdade, que tem umas aí que, nossa senhora.
A AWS CloudWatch, por exemplo, não é uma alternativa.
Eu não ia dizer nomes.
Ok, perdão.
Agradecendo os nossos ouvintes, espectadores, internautas, Lucas Paula Lima, Helene Romanzini, que é de trabalho de vocês, né? Rebeca Sarai, isso? Iago Nobre até fez comentário sobre log, tipo, para ele gosta de uma regra que é só alerta se alguém precisar fazer alguma coisa. Senão, não, nem deixa, só deixa logado. É isso aí. E aí, Erickson, como é que... Continuamos.
Eu gostaria agora de pensar um pouquinho no lado prático da coisa. Então, mensagens de erro, certo? A gente falou de várias coisas que isso é importante em casos de incidente, que tem um ciclo aí de aprendizado, de que a gente tem que pensar na frequência, de quando enviar um alerta. Mas e a mensagem de erro em si, certo? De nada adianta ter o stack para monitorar e para enviar os alertas se a mensagem de erro for indecifrável, como o Rick falou, ele deu um exemplo de um XML dentro do log, que o XML é indecifrável. E aí, quais são as regras? Quais são as boas práticas?
Parece até reducionista, mas, cara, eu fiquei 4 meses vendo, categorizando essas coisas. E, assim, levanta a mão quem nunca recebeu uma mensagem ou um call que, cara, você olha e fala, meu Deus, assim, são 2 horas da manhã, eu não faço ideia do que aconteceu. Então, as mensagens de log que a gente faz, assim como o ouvinte falou, ah, cara, eu só gosto de fazer mensagem de log quando dá algum problema. Cara, eu acho que é um raciocínio extremamente interessante pensar por aí. E a gente tem que pensar que mensagem de log ela pode descrever algumas coisas. O que não aconteceu, né? A gente não concluiu a venda de um cliente. Isso é um exemplo de o que não aconteceu. O que a gente deveria fazer, o que a pessoa que está on call deveria fazer. Por exemplo, no caso da compra não concluída, olha, a gente deveria recuperar a venda desse cara sem interferir com o cliente, entendeu? Ele não precisa saber que a compra dele falhou. A gente consegue concluir essa compra sem que ele saiba que ocorreu um problema. Então, o que você espera que a pessoa que esteja recebendo aquela alerta faça, entendeu? O que deveria ter acontecido, que acho que é o pior caso, né? Acho que é o caso mais comum e é o pior caso, que é a compra do cliente deveria ter dado certo. Você fala, meu, beleza, mas por que ela não deu certo? Então, quando você vê esse tipo de mensagem, ele sempre segue com outra pergunta. E a mensagem de log, ela deveria ser a resposta para a pergunta e não iniciar uma série de questionamentos que vão te levar a resolver aquele problema. Ele deveria te ajudar a resolver aquele problema instantaneamente. O problema disso é que para você gerar essas mensagens de log consideradas boas, né, como que eu classifiquei como boas, o único jeito que você tem para fazer isso é realmente começar a usar elas e colocar a galera on call. Então, pega a galera on call, cara, fala com eles. E aí, essa mensagem foi útil? Te ajudou a resolver o problema? Quanto tempo você levou para resolver o problema, entendeu? Foi um problema, uma questão operacional de você não ter acesso, de você não ter as ferramentas, ou foi uma questão de disponibilidade de informação mesmo, né? Você sabia o que você deveria fazer, entendeu? As informações estavam todas lá. Então, acho que dar essa atenção a essas mensagens é bem essencial. Enquanto a gente está desenvolvendo, é bem simples ignorar, né? Tipo, subvalorizar a atenção que a gente dá a essas coisas. E, cara, quem já ficou um call sabe, você está num estado extremamente vulnerável, você está provavelmente acordando, entendeu? Ou, cara, no meio de um almoço de família, ou numa viagem, você recebe isso, você está numa situação extremamente vulnerável, você entra em pânico, e aí você sabe, seja o carrinho, a compra não foi concluída, você fala, meu Deus, cara, tipo, eu vou precisar entrar em 3 sistemas, ver o que está acontecendo, então vale a pena desprender um tempo e especializar essas mensagens.
Sim, e eu acho que é até importante você ter essa preocupação no momento de revisão mesmo. Quando você está revisando um pull request, por exemplo, é importante ver o que é que está sendo logado e se o que está sendo logado está descritivo o suficiente para aquele código ali. Eu acho que isso é uma parte que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção e às vezes revisam sem tanto cuidado, sabe?
Sem dúvida. Entrando no grupo dos ranzinzas aí, do Wiki e do Ericsson, que, tipo, pô, ágil, é tipo, a prática ágil aí, tipo, pô. Cara, tem um negócio que eu acho brilhante, que é o esquema de Domain Driven Design, né? Que o Eric Evans que escreveu, que cunhou o termo de Domain Driven Design, cara, o cara é um linguista, então ele é extremamente preocupado com a semântica, com a carga dos significados dos termos. E aí ele escreveu um livro que a primeira metade é sobre como a gente usa isso, né, no desenvolvimento de sistemas complexos, e a segunda metade é dando exemplo. E hoje DDD é um sinônimo desses exemplos, entendeu? E não da prática em si, que é o quão importante é a gente reutilizar um termo. Acho que na Easy eu costumo usar um exemplo muito, muito grande que há 3 anos atrás, quando eu entrei... E, cara, eu tenho um orgulho velado disso, cara, enorme. Quando eu entrei, a gente chamava o passageiro de usuário, de cliente, de passageiro, né? E isso gerava uma confusão tremenda enquanto a gente estava se comunicando, porque vinha uma pessoa de negócio e falava usuário, vinha um desenvolvedor e codava customer. Entendeu?
Eu já tô confusa.
E aí, cara, o customer, a gente tem, por exemplo, 2 usuários centrais, que é o motorista e o passageiro. Então, pô, galera, vamos prestar atenção no uso do termo passageiro. E isso não acontece de forma arbitrária, entendeu? Não fui eu que fiquei falando, não, vamos usar passageiro. É uma questão que leva um tempo de você construir, entendeu, esse benefício, de você agregar o benefício do termo passageiro e com o passar do tempo isso vira natural. Todo mundo hoje usa o termo passageiro, entendeu? É um orgulho velado, por exemplo, o nosso repositório de iOS, ele chama iOS Customer. E aí um carinha novo, ele virou assim e falou, pô, cara, por que a gente chama ele de iOS Passenger, tá ligado? O que é Customer? Você fala, putz, cara, obrigado. É isso, entendeu? Então, acho que o DDD é uma prática muito relevante para os logs, entendeu? Mais do que para os exemplos que a galera usa hoje de, cara, repositório, event sourcing, CQRS, blá, blá. Mas pode ser só eu sendo ranzinza também, cara, aceito.
Não,
com certeza não, existe uma parcela disso. E...
Não, eu concordo plenamente. É importante também saber nomear cada coisa corretamente se você quer ter todo o contexto e deixar claro e garantir que isso é de fácil manutenção.
Super. Concordo com vocês em gênero, número e grau. Então, vamos lá. Uma das coisas difíceis para quem é novo nesse negócio é tipo, vou começar a fazer TDD, ou vou começar a escrever log. Como é que o cara começa?
Dependendo da linguagem que você usa, eu acho que se você usa print, vardamp, println, é você não jogar isso fora, né? Eu acho que existe uma cultura muito prejudicial da gente desmerecer esse tipo de prática, entendeu? Acho que como o técnico costuma ser até sarrista várias vezes, tipo, meu, o maluco tá imprimindo aí, sabe, alguma coisa pra checar. Cara, todo mundo faz isso, todo mundo vai continuar fazendo, isso não desapareceu em 30 anos, não vai desaparecer nos próximos 10, tranquilamente. Então, transforma isso em uma instrução que grava aquilo no arquivo. Cara, toda linguagem, ecossistema, por mais novo que seja, ele tem uma biblioteca de logs. Isso quando não é built-in.
Isso. Eu uso Django, Python, então a gente já usa o que é built-in mesmo. E funciona super bem.
Exato. Então, ao invés de você imprimir, usa isso. E começa a usar essas funcionalidades, né, a seu favor, ao invés de tentar encontrar esse print na tela ou coisa e tal. Por que que isso é bom? Existe uma burocracia adicional de você depender de outra ferramenta para analisar esses logs quando você poderia estar vendo alguma coisa só rápido durante o desenvolvimento? Existe. Mas você vai, ao mesmo tempo, estar fazendo um exercício de quem consome isso, entendeu? Então você vai saber imediatamente que aquilo tá bom ou ruim. entendeu? Então, se você não consegue buscar, por exemplo, o Sentry é um exemplo interessante de ferramenta. Ele é uma ferramenta open source, ele é um pouquinho trabalhoso, ele requer experiência para dar uma levantada, ele não é tão simples assim. Mas se a pessoa começar a usar aquilo, ele imediatamente vai, cara... Quando ele vai para a produção, ele imediatamente vai ter o benefício de conseguir consumir isso de uma forma muito melhor, se ele usa aquilo no desenvolvimento. Acho que é isso, é começar a usar mesmo, entendeu? E não achar que isso é responsabilidade de outra pessoa, da galera de DevOps, o que acontece muito, né? O desenvolvedor vai lá, desenvolve, e isso é responsabilidade da galera on-call. Né? Uhum. Acho que
eu uso o Sentry e realmente, eu gosto bastante da ferramenta. E aí, só voltando um pouco, o que tu falasse de ter esse login como built-in, algumas linguagens como Python, a gente tem isso disponível. É interessante olhar também que, tipo, pelo menos em Python, a gente tem esses níveis de logins já definidos. Então, você pode definir que você quer logar aquilo num level de info, ou de warning, ou de error, e aí, não sei, outras linguagens assim, mas procurar o que é que o sistema de login built-in já lhe fornece, porque pode ter essas abstrações como os log levels, né? Para você, então, que já facilita o desenvolvimento. Já está pronto e é simples de usar, né? Não é algo muito complicado.
Não, todas as linguagens que eu já trabalhei, acho que Go, Node, Java, cara, elas têm essa biblioteca e elas funcionam nesse padrão do syslog aqui, meu. Não é que ele é o melhor, não tem alternativa, sabe? Assim, a gente não tem uma segunda opção, cara. O negócio é bom nesse nível, sabe? Assim, não tem alternativa, a gente não precisou de alternativa.
Erickson, vamos nos chegando perto do fim, para onde vamos?
Para onde vamos? Vamos para as acabativas, né? Agora são as acabativas, recomendações. As recomendações são importantes, viu?
Não tem nenhuma conclusão para fazer? Você ou nossos convidados?
Os convidados, eles que abrilhantaram o episódio hoje, a bola está com vocês. Acho que é a Laís primeiro, né?
Acho que de retrospectiva, eu acho que é importante, assim, você fazer a sua retrospectiva, no caso de um erro crítico descoberto, para que você consiga definir se o que você tem ali está suficiente, sabe? Se talvez você precise logar mais coisas, talvez os dados não estão suficientes, ou talvez já estejam legais, e aí, tipo, é bom ter essa reflexão de ver que o que você preparou anteriormente deu certo. Mas, assim, você avaliar qualquer incidente ou erro que acontecer e usar isso como um momento de análise e aprendizado, de saber que erros vão acontecer e que você tem que se preparar para lidar com eles e ver de que forma você pode melhorar para evitar aquele erro específico, mas outros vão surgir. Então, é tratar com naturalidade e estar preparado para isso.
Beleza. Cara, minha recomendação, eu acho que fica a recomendação implícita, eu acho que do DDD. Cara, não recomendo o livro do Ivans pra galera, que é um negócio extremamente maçante e eu curto ler. Esse cara não é da hora, não é uma boa experiência. Ela é meio avassaladora. Mas a gente tem o Vovernon, que escreveu dois livros sobre DDD, cara, com apoio do Ivans e tal, um livro muito bom e relativamente pequeno, é o DDD Distilled, que eu acho que se você quer uma introdução, um assunto com uma profundidade interessante, acho que é um bom livro para ler. E, cara, eu recomendo muito a tese de um matemático e um livro de um jornalista que escreveu a tese nesse matemático, que é o Devolution of Cooperation, que é basicamente a fórmula matemática que faz sistemas complexos cooperarem. Eu acho que tem tudo a ver com a gente, assim, cara. É muito fácil desdenhar o livro pelo título, mas ele é brilhante em todos os sentidos, assim. É um livro gostoso de ler, ele é muito impactante.
Essa foi a dica mais diferentona, hein? Vai lá, Laís.
Não, assim, só de referência, assim, para deixar para o pessoal, eu recomendo a palestra sobre Modern Agile, de Joshua Kirievski. Não sei se estou falando o nome dele errado, mas foi uma palestra que ele deu na Agile 2016, muito interessante, que ele fala de vários conceitos, como esse de segurança psicológica, entre outros valores agiles, e aí é, assim, muito boa palestra, vale a pena. Ele cita vários casos de erros que aconteceram e como as empresas lidaram com eles. Então, é uma boa referência aí para o pessoal.
Boa. Tem um livro de The Human... eu vou procurar depois, mas tem um livro do Sidney Deck sobre, que fala sobre erro humano, que é animal, e o outro que é Safer Future, que é super recomendado. Mas só para finalizar, a gente... logs são uma outra parte de um... de uma coisa que a gente, como pessoas de tecnologia, que é a gente tem que pensar mais como cientistas. Cientistas, eles, os erros acontecem porque eles estão fazendo experiências para aprender coisas novas. E da mesma forma, a gente também, no sentido de que aprender com os erros para não acontecer de novo e melhorar o processo, vida, etc. Minhas recomendações são assistir The Punisher, Justiceiro. Os capítulos são light até chegar ao final, que aí é sangue, violência e morte, tudo que é lado, que chega perto do grotesco. E eu tô terminando de ler um livrinho chamado Plataforma Revolution, que conta como é que as grandes empresas, pequenas empresas que trabalham no modo de plataforma, como é que elas cresceram e crescem, e conta as várias histórias de fracasso e as lições aprendidas. São dois livrinhos, é um livrinho bem bacana que eu tô lendo. E agora é com você, Erickson. Qual é a sua recomendação?
Poxa, a minha recomendação é um pouco diferente. É um livro sobre como produzir bons textos chamado Tirando de Letra, Orientações Simples e Práticas para Escrever Bem, do Chico Moura e da Vilma Moura. E tem um trecho aqui que eu quero repetir para vocês, que diz que a reescrita é a essência de escrever bem. Não é a escrita que vence o jogo, mas a reescrita. Então, tudo isso que a gente falou, né, quando a gente fala de código mais especificamente, a gente fala sobre refactoring, mas esse processo de revisão que a Laís falou, né, de aproveitar o code review, o pull request, para revisar a mensagem de log, de erro, se aquilo ali tá bacana, se o contexto está legal, entra nesse processo da gente estar sempre revisando se o que a gente produziu vai ser entendível por outro humano, certo? Porque a partir do momento que a gente faz deploy daquela linha de código específica e ela é executada e ela não funciona e um erro é gerado, vai ter algum outro humano que vai parar para ver aquilo e pode perder o jantar com a família dele, o almoço da Páscoa, né? Ou ele pode acordar na madrugada por conta daquele alerta. Então, bom, prestar mais atenção aí no que a gente está escrevendo, né? Minha dica é essa.
Nós trabalhamos com máquinas, mas para os humanos, né, cara?
É
Exato.
sempre para outro humano, não dá para tirar, não.
Por enquanto, até a Skynet funcionar rápido.
Ela tá atrasada, hein?
Tá, não, deixa assim que tá bom. Muito bem, gente.
Beleza.
Finalizamos esse episódio 20. Obrigado a todos que assistiram e que nos escutaram. Se tudo der certo, a gente não vai ter um intervalo tão grande entre os episódios, que foi esse ano, tão um pouquinho mais devagar, mas a gente acerta o ritmo. Obrigado, Laís. Obrigado, Pascute.
Obrigado pelo
Erickson.
convite, foi um prazer.
Obrigada a vocês também.
Prazer todo nosso. Espero que você não vá para a Colômbia e a gente volta no próximo episódio. Obrigado, gente. Até a
Obrigado,
próxima.
boa noite.